Conheça o seu direito.
Olá, olá. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Conheça o seu direito, patrocinado pela pós-graduação em Direito do Centro Universitário Internacional Uninter e transmitido diretamente da Rádio Uninter para todo o Brasil e também para o exterior. Eu sou o professor Silvano Alcântara, coordenador desses cursos de pós-graduação. E no dia de hoje nós temos uma convidada muito especial, é a professora doutora Maria Luísa Altoé Nieve Klovski. Acho que é assim que pronuncia o seu nome, professora.
Correto.
Ela é advogada, especialista em direito público, em direito empresarial, e também é uma de nossas professoras de pós-graduação. Olá, professora, tudo bem contigo?
Tudo bem com o senhor, professor?
Também, tudo em paz. Seja muito bem-vinda.
Muito obrigada, estou muito feliz com o convite.
Que bom. Então, meus caros, hoje o bate-papo será sobre compliance. Você sabe o que é compliance? Será que é muito complicado ou só a palavra que é feia? Me parece que tem as suas peculiaridades. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Primeiro, de maneira bastante genérica e talvez apontando o compliance na sua empresa, no seu local de trabalho, o que é e como pode ser aplicado. Eu tenho que dizer que talvez, a qualquer momento, a professora Jennifer, que é uma das tutoras de nossos cursos, também entre na sala, tá bem? Então, não se espante se já chega mais uma pessoa. Então, professora, o que é esse tal de compliance?
Então, professor, o compliance, como o senhor mesmo mencionou, tem um nome muito complicado, né? Porque a origem do nome é inglesa. Porém, se a gente for pensar o que é o compliance em si, ele não é nada complicado. Ele, na verdade, ele é um instituto ou até mesmo um sistema que tem como intuito prevenir risco de sanções, dar-se uma segurança jurídica às empresas, podendo ser empresas grandes, como multinacionais, ou empresas médias, e podem evitar perda de reputação da empresa, riscos financeiros, questões de corrupção que estão muito em alta. A questão do compliance, professor, ela sempre existiu, porém ela começou a ficar mais evidente no Brasil após as denúncias de corrupção, até por cobranças externas, que eu digo de outros países, de empresas sediadas entre os países que gostariam de investir no Brasil, com isso que foi surgindo o compliance. Então, a palavra pode até ser feia, porque a origem veio de fora.
Uhum. Mas o entendimento é tranquilo. Eu tenho dito assim, professora, como você mesma falou agora, sempre existiu. Quando lá atrás, em tempos idos, a empresa, por exemplo, a empresa, mas o compliance pode estar em qualquer lugar, sim, ela já fazia de imediato seu regulamento interno e dava aquilo para todos os seus funcionários. E o que era aquilo? São normas gerais para que todos conheçam o funcionamento da empresa e possam aplicar, praticar os seus atos a bem geral de todos, não só da empresa, mas de todos que com ela convivem. Não é assim?
É assim, exatamente. E posso até dar um exemplo, professor, que eu li ontem, que eu achei que seria interessante até para trazer aqui para nossa conversa. Tem uma emissora de TV que, com base no código de conduta e de ética dela, ela emitiu um comunicado e também emitiu notificações para colaboradores, terceiros e para outras emissoras, se dirigindo ao código de ética da própria emissora que emitiu, porque estavam tendo vazamentos de gravações dos programas. Então, eles gravavam os programas, terceiros, colaboradores ou pessoas que estavam lá, ou até pessoas de outros canais, de outras emissoras, tinham acesso a essas gravações e postavam na internet. Então, ontem eu li uma notícia que uma dessas emissoras, com base no código de ética dela e no código de conduta, ela emitiu uma notificação, tanto interna como externa, para os terceiros e colaboradores. Eu achei bem interessante, porque a gente vê que o compliance não está limitado apenas à questão, claro que a emissora é uma empresa, mas está limitado a outras questões que não só internas, né, de negociais, de contrato, não, vai muito além disso.
Pois é, eu diria assim, é a maneira correta de se agir em qualquer Exato. Lugar.
Não é? Íntegro, integridade Íntegro. É a palavra que define. É.
Olha quem chegou aí.
Boa noite. Olá!
Olá, bem? Professora, tudo,
tudo
bom?
Tudo bem, gente, me perdoem, tive um problema com a internet aqui, a tecnologia ainda nos dando essas rasteiras.
É, mas tudo bem, tá tudo certo.
Que bom.
Então, nós já começamos o bate-papo, Jennifer, falando de maneira geral sobre o compliance, que é, a partir do momento que começa a se falar um pouco mais, não é? Nesse termo, mas que essas atitudes elas já vêm sendo cobradas pelas instituições, organizações de maneira geral, ao longo do tempo, há muito tempo atrás, com outros nomes, é claro, não é? Mas que hoje, hoje, no dia de hoje, ou de um tempo para cá, ela vem tomando um pouco mais de corpo. E professora Maria Luísa, me diga uma coisa, e aí eu vou fazer aqui, juntar dois institutos, duas instituições muito importantes no dia nos dias de hoje.
Sim.
Entrou em vigor, há pouco tempo, as sanções da Lei Geral de Proteção de Dados, que já Sim. tem algum tempo de vigência, 2 anos, mas as sanções propriamente ditas a partir desse momento. E eu não vejo como falar em compliance sem falar da Lei Geral de Proteção de Dados, porque me parece que uma coisa completa a outra, não é? É nesse Nossa. Sentido, porque o compliance, na realidade, eu poderia falar como uma coisa mais particular, mais peculiar a determinada organização, e a Lei Geral, não é? Que é uma lei federal, ela veio talvez até para embasar cada uma dessas instituições, organizações, para que o seu compliance ele seja melhor elaborado, embasado na legislação e assim por diante. Eu estou enganado ao pensar dessa maneira?
Não, o senhor não está enganado. O senhor está corretíssimo, na verdade. Até porque uma das questões que a gente menciona na disciplina, né? E mencionamos na questão do compliance, é que as empresas ou os setores de compliance, elas sempre têm que ter uma questão, um software ou uma questão de documental muito bem organizada. Muito bem organizada. Isso é o segredo, inclusive é um dos segredos, né, abre aspas, de um compliance. Então, com relação à LGPD, o próprio compliance, ele vai incluir a LGPD dentro do seu sistema, né? Dentro do código de conduta, se já tiver um código de conduta formulado. Se não tiver, com certeza os códigos de conduta irão ser adaptados a isso, a essa nova lei, ou irão ser feitos também com base nessa nova lei. Porque as empresas, em sua grande maioria, elas mexem com dados, elas possuem informações tanto de terceiros como internas. Então, isso, o senhor não está errado. Eu acredito que a tendência seja as empresas que já possuem programa de compliance colocar a LGPD dentro do programa, dentro das, né, das necessidades da própria empresa, e as que estão fazendo o código de conduta, com certeza vão incluir também como um ponto de risco, que a gente chama, né? Um red point. Uma questão que deve ser trabalhada e que deve ser inclusa nos códigos de conduta e de ética, para que todos, né, para que fique público e transparente, e que todos saibam o que a empresa espera deles.
Pois muito interessante isso.
Diga,
professor. Professor Silvano falou que nos últimos tempos nós começamos a ouvir sobre compliance, né? É uma coisa que sempre teve, sempre existiu, que as empresas sempre tiveram que estar em conformidade. Mas eu acho que talvez seja realmente isso, uma influência da lei da LGPD vindo e trazendo isso à voga, porque, nossa, o que eu ouvi falar sobre compliance nos últimos meses e, assim, há um ano atrás eu nunca tinha pensado sobre, para ser sincera, professora.
Não, e olha que curioso.
Mas são essas pequenas coisas que faz com que a gente pense, porque, a bem da verdade, o grande princípio, o supra-princípio da boa-fé nas relações, ele deve estar sempre presente, não é verdade? Sim. E aí, atrelado a ele, aí vem a ética, a moral, enfim, vários outros princípios basilares também. Agora, isso não deveria existir sempre em qualquer tipo de relação? especialmente nas relações comerciais? Me parece que sim. Agora me vem à cabeça um exemplo, professora, isso foi muito debatido em alguns momentos, e parece que até numa de nossos bate-papos eu trouxe isso também. A transferência de dados, tá? De determinados dados. Por exemplo, a maioria das pessoas, no dia de hoje ainda, de empresas principalmente, elas têm conta bancária num determinado banco que elas tenham um relacionamento bom com um determinado gerente. Né? Então, é o gerente da conta e daquelas contas. E não é raro de se ver que esse gerente mude de instituição financeira, saia de uma para outra, e, consequentemente, arraste para a outra instituição financeira as suas contas, os seus clientes. Isso, de certa forma, estaria esbarrando na ética, talvez, nos bons costumes, enfim. E por mais que o banco determine que isso não pode acontecer, isso foi uma praxe. Sim. Talvez agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados, esse tipo de coisa possa afrontar o ordenamento jurídico, não é?
Deu uma barrada, talvez.
Exatamente. Então, aquilo que nós falávamos, o compliance já existia, se nós formos falar em boas práticas, digamos assim, em ética, mas tinha aquele que não era muito de boa fé, levava, agora talvez ele não esbarre tão somente na má fé, digamos assim, não é? Sim. Para ele tem algumas outras consequências.
Eu trouxe, inclusive, professor, num caso na aula, né, que a gente discute, que é um caso de um banco que demitiu 50 pessoas por justa causa, então 50 colaboradores, não eram pessoas, né? Por quê? Porque esse banco, ele descobriu que as pessoas estavam pedindo o benefício, o auxílio assistencial agora do Covid. E elas não eram pessoas hipossuficientes, porque trabalhavam, eram bancários, né? Então, essa instituição, ela demitiu as 50 pessoas por justa causa e, de acordo com o entendimento, né? Estou trazendo mais para a seara trabalhista agora, mas de acordo com o entendimento do TST, o fato do empregador perder a confiança no empregado, inclusive por questões que o empregado cometeu fora da instituição, porque, em princípio, eles terem pedido o benefício não atrapalha a instituição, né? Em princípio, não. Só que atrapalha como a instituição é vista. Imagine, ao ficar sabendo que 50 empregados dessa instituição que não são hipossuficientes, que têm condições de, né, têm um trabalho, têm um emprego, solicitando um benefício. Então, essas pessoas foram demitidas por justa causa. Claro, ainda não houve a judicialização dessa questão. Porém, se a gente chegar e ver a jurisprudência do TST, eles entendem que essa justa causa merece ser mantida. Porque essas pessoas não atuaram com a boa-fé.
É má conduta.
A empresa espera delas. Quebra uma confiança, né, pelas atitudes feitas externamente. Então, é para ver até onde o compliance chega. O compliance, ele é mais questão de integridade ética e moral, como o professor mencionou, do que efetivamente apenas um código de conduta que você lê, decora, sai da empresa e esquece.
Professora, nós temos uma pergunta aqui bem interessante. Um abraço para o Luciano Carvalho. Ele diz o seguinte, dá boa noite para todos. E o compliance tem algum enraizamento na teoria da burocracia de Max Weber? Antes da professora responder, eu só gostaria de complementar a pergunta do Luciano, dizendo o seguinte, eu sou avesso à burocracia. Tá? Aliás, eu acho que as pessoas, de maneira geral, nós tivemos em determinado governo federal até um ministério, a desburocratização, por quê? Para facilitar a vida de todo mundo. Mas a burocracia como excesso, por assim dizer, né? O excesso de burocracia só faz mal a todos. Agora, a meu ver, a burocracia é importante para as organizações, para as instituições. E confesso, Luciano, que eu particularmente não li nada a esse respeito. Mas você colocando desse jeito, me parece muito tranquilo afirmar que teve, sim, alguma raiz também na teoria burocrática de Max Weber, por assim dizer. Por quê? Porque facilita o próprio andamento das organizações, das instituições, a burocracia. Como que você vê isso, professor?
Então, professor, eu concordo com o senhor. Eu admito que eu também não li nada nesse sentido, tá, com relação à vinculação dessa teoria com compliance. Porém, eu gostaria até de desmistificar uma questão aí. O compliance, muita gente tem essa visão de que é pura burocracia, mas ela não é pura burocracia. O compliance, muitas vezes, ela não atribui aos colaboradores ou até à alta administração nenhum ato burocrático a mais, apenas cuidados e zelo, né? E o código de conduta e o compliance, você vai ver que não há proibições, não há a palavra é proibido, ou tem que fazer, tem que submeter X prestações de contas. Não é bem, o compliance não é isso. O compliance através de um treinamento, através de muita conversa, através de demonstração até da própria auto-administração, que são sócios, acionistas, do porquê que é importante manter a integridade e a ética, apesar que essas eventualmente possam trazer alguma burocracia, mas nem sempre. Aí eu quero dizer nem sempre, porque a burocracia acaba caindo para o compliance officer, né, que é o responsável pelo compliance naquela empresa. Então, assim, eu vou tender a discordar com a questão da burocracia. Eu não acredito que o compliance tenha relação com burocracia, e sim relação com transparência e claridade com o que a empresa espera de você e o que também a sociedade espera da pessoa. Porque todos os manuais, os códigos de ética, eles são elaborados com os valores de uma empresa e também com os valores da sociedade em que essa empresa está inserida. Porque toda empresa tem uma função social. Então, ela tem um contexto. Então, eu vou, apesar de eu não ter lido essa questão, né, eu vou, com a questão da burocracia, eu não concordo. Eu acredito que o compliance não é burocrático. Eu acredito que ele é, na verdade, ele é uma solução e não uma burocracia. Mas essa é a minha opinião pessoal, né?
Parece, pelo que eu entendi até agora, professora, que é uma norma que garante também o respeito àquelas pessoas, principalmente que têm negócios com aquela empresa, que as informações delas serão tratadas de uma forma adequada, e mesmo que isso criasse um mecanismo a mais que pudesse ser considerado burocrático, eu acho que valeria a pena, tendo em vista a existência de possíveis ações judiciais e diversos outros problemas que podiam ocasionar, que são muito mais complexos de serem resolvidos. Então, você colocando essa cultura do compliance, você evita que lá na frente um problema maior seja estabelecido. Eu, minha humilde opinião, né? Não conheço muito bem o tema, mas pelo que eu estou entendendo...
Mas eu acho que é nesse sentido, porque, veja, nós, de maneira geral, temos o costume de fazer de um conceito, né, outros entendimentos. Vamos fazer uma analogia aqui. E eu pergunto a vocês duas, professoras, e ao nosso público de maneira geral. A política, ela é ruim? Fazer política é ruim?
Não.
Me parece que a grande maioria fala, não, a política, que é, como nós vemos hoje, é ruim. Bem, veja, eu estou falando em política na sua raiz. A política talvez seja a maior das instituições que nós temos, porque ela faz com que o debate se aflore e que nós cheguemos a determinações boas para toda uma sociedade. O que se vê nos dias de hoje, especialmente no Brasil, é a chamada politicagem, é se utilizar da política para fazer outras coisas que não a política. E eu creio que quando o Luciano nos pergunta também sobre a burocracia é no mesmo sentido. Sim. Que nós estamos já acostumados a entender a burocracia principalmente em relação ao Estado. Aquela coisa emperrada, porque para você chegar a determinado ponto, você tem que passar por 10, 20 etapas sem qualquer necessidade, não é? E isso não é burocracia. Isso é tudo menos burocracia, porque a burocracia de Max Weber, na realidade, ela nos demonstra o quê? Uma possibilidade de estruturação das organizações, né? Para que aquela organização ande de maneira mais tranquila. Nesse sentido,
sim.
É compliance, né? É
nesse sentido,
né? Agora, essa burocracia que a gente está acostumado a ver, a falar, etc., essa não interessa a ninguém. E, a meu ver,
essa não gera
burocracia.
Essa não gera... essa burocracia, ela não é uma burocracia positiva. Porque é uma burocracia em que você vai, vamos dizer, trabalha, ou vai atrás de documentação, e não chega a lugar nenhum. Um exemplo que eu gostaria de dizer é o seguinte: a cada $1 gasto com compliance, se economiza $5 em ações judiciais, em multas, em eventuais gastos, se você não tiver implantado o programa. Isso numa multinacional, né? Uhum. É um estudo feito numa multinacional. Então, mesmo que haja uma burocracia, não seria nesse caso uma burocracia...
popular.
Exatamente. Uma democracia que chega em algum lugar e que resolva algo, desde que resolva, eu não sou contra. Mas, assim, do mesmo, eu gostaria de reforçar, o compliance, ele não se resume à burocracia. Ele é bem além disso. É claro que, num curto espaço de tempo, não tem como eu me aprofundar nisso, mas a pergunta foi muito boa. Mas não se resume apenas à burocracia. Há outras ferramentas que diluem essa burocracia, vamos assim dizer.
Uhum, perfeito. Professora Jennifer, acho que tem mais uma pergunta ali.
Tem, professor. Boa noite para o José Roberto, que nos mandou uma pergunta. Professora, como equilibrar a dose de compliance com o não engessamento da empresa em termos de agilidade e produtividade das mesmas?
Bom, aí tem uma questão. Depende se está lidando com uma multinacional ou com uma empresa um pouco menor. Se está lidando numa multinacional, normalmente vai ter um órgão de compliance. Esse órgão, ele vai ter o compliance officer, que ele é especialista nisso, ele tem uma formação específica para isso. Então, isso vai acabar não engessando a empresa. Por quê? Todos os riscos de eventual engessamento da empresa... isso tudo vai ser levantado antes mesmo de entrar com o programa de compliance. E tudo isso será visto para não ocorrer, para o compliance não engessar essa empresa, não deixar ela presa, né? E eu acredito que pelo engessamento que ele queira dizer ali, seja não conseguir fazer contratos, não conseguir contratar, não conseguir licitar. Eu uso um exemplo também de empresas menores. Essas empresas menores, a minha opinião e de autores da grande doutrina, é que elas também têm que ter um compliance. Só que, nesse caso, em empresas menores, o custo é muito grande. E, realmente, se não for bem implementado, engessa a empresa. Porque quem vai implementar, às vezes, são pessoas que não têm o conhecimento ou fica muito receosa de firmar um contrato. Ah, não, esse contrato aqui pode dar problema, etc. Nesse caso de empresas menores, eu aconselho daí a procurar uma consultoria de pessoas que fazem o compliance para evitar que o compliance aplicado naquela empresa mais prejudique e deixe a empresa engessada, não pode contratar, não pode receber brindes, por exemplo, não pode sair para almoçar com o cliente para contratar. Tem empresas que proíbem. Eventualmente, para uma empresa, isso pode engessar. Resumindo, cada empresa vai ter um programa específico para ela. E através desse programa específico, a empresa não vai ficar engessada, porque vamos procurar meios para que essa empresa possa trabalhar sem ficar presa no programa de compliance, que não é o objetivo do compliance, segurar negociações ou prender uma empresa, né? O objetivo do compliance é dar a segurança jurídica, né? A segurança jurídica para essa empresa continuar trabalhando, continuar firmando contratos com terceiros, administração pública e etc.
Eu tenho uma outra pergunta aqui, professora, pelo Facebook. Uhum. Januário de Iguatu, no Ceará. Ele não disse se é nosso aluno ou não. Eu me lembro desse nome, acho que ele já participou de outros programas nossos, e normalmente ele é meio duro nas perguntas, sabe? Ele diz assim, essa coisa essa coisa de compliance, como, por exemplo, planejamento tributário, é coisa só para empresa grande. O microempresário não tem tempo, ele coloca tempo entre aspas, para fazer compliance. Ele tem mais é que produzir, senão ele tem que fechar as portas.
Concordo com ele, mas novamente eu boto na questão, o compliance ele não é para deixar que a pessoa, que a empresa não produza, a visão é o contrário. É para que a empresa produza com muita segurança, com mais segurança possível, para que eventualmente, para essa pequena empresa, se um dia ela contratar com uma administração pública, ela não tenha a surpresa de chegar a uma ação de improbidade administrativa, sem a pessoa nem saber por quê. Isso pode acontecer. Então, assim, eu entendo o que a visão dele, compreendo. Sim, a empresa tem que trabalhar, não pode ficar com medo de trabalhar, de negociar, só que ela tem que fazer isso com cautela, tá? E a cautela, no fundo, não é para atrasar o trabalho ou para evitar o trabalho, e sim para evitar que lá na frente tenha gastos que possa eventualmente quebrar a empresa. Existem sanções na lei de corrupção que podem chegar até 20%, a multa pode chegar até 20% do faturamento bruto de uma empresa. Isso porque se a empresa não seguir um programa de compliance, ou pode não seguir, mas foram encontrados problemas dentro dessa empresa. Então, até que ponto vale correr o risco, né, de não implantar um programa? Nesse caso de uma empresa pequena, eu sugeriria uma consultoria, né, porque daí não seria, claro, teria um custo, mas seria um custo mais baixo, para essa empresa ter uma segurança futura. E não sofrer uma surpresa, que nem eu mencionei, de achar que está contratando, por exemplo, eventualmente com uma prefeitura ética, de uma forma correta, e eventualmente chegar a uma ação de improbidade administrativa. Então, é um exemplo que eu estou dando, não quer dizer que vai acontecer isso com ele, né? Mas eu, como professora e atuante na área, eu tenho essa visão, que, na verdade, ela ajuda, não toma o tempo do empresário. Mas, claro, cada pessoa tem a sua visão e tem a sua forma de trabalhar. Essa é a minha visão que eu dou para meus alunos, eventualmente clientes que aparecem no escritório, etc.
Muito legal. Professora, só uma perguntinha, assim, eu vi que o nosso tempo já está acabando, mas essa consultoria que a senhora mencionou, ela é feita por advogados, contadores, quem procurar para fazer essa consultoria para essas empresas menores que precisam?
Podem ser feitas por advogados, por administradores, contadores. Existem pessoas com a especialização e com a capacitação para isso. Como o compliance, ele é mencionado em alguns artigos, a ISO, aquela organização ISO, também regula a forma de implementação. O compliance ele pode ser feito de diversas formas, implementado de diversas formas, e há diversos profissionais para isso. Só para não vou me alongar muito, o compliance também é multidisciplinar. Então, com isso, muitas vezes pode ser que precise de um advogado, para fazer um advogado, um contador, um administrador, de uma equipe para fazer uma análise, porque muitas vezes eu não vou conseguir analisar o que um contador tem a capacitação para analisar, né? E vice-versa, ou até um administrador. Então, muitas vezes precisa de uma equipe disciplinar que já possui uma consultoria e etc.
Legal. Professoras, infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Eu vou passar a palavra para a professora Maria Luísa para as suas conclusões, agradecimentos. Professora?
Bom, eu agradeço a todos que estiveram aqui. Espero que eu tenha sanado algumas dúvidas. Convido a todos que queiram ter mais, aprender um pouco mais sobre compliance empresarial, que assistam às aulas de compliance que foram ministradas por mim e que estão disponíveis na Uninter. E eu fico muito agradecida por ter sido convidada para participar dessa live de hoje. Muito obrigada.
Ok, professora Jennifer.
Bom, muito obrigada, professora, por trazer tanto conhecimento para a gente. Eu sou bem leiga nesse assunto, estou ouvindo bastante falar sobre isso, mas ainda sou muito leiga. Obrigada a todos vocês que assistiram, que nos acompanharam, como a professora Maria Luísa falou. Se você gostou, tem muito mais disso no curso que ela ministra lá na Uninter. Se inscreve lá. É muito bom sempre se especializar, aprender. E uma coisa importante é que essa área está muito em ascensão. Principalmente agora que eu acho que as pessoas entenderam que os dados são ativos muito valiosos. Então, só tem a crescer quem fizer uma pós em compliance, LGPD e etc., sobre esses assuntos. Obrigada, professor.
Obrigado, professora Maria Luísa. De pronto atendeu o nosso convite, veio a brilhantar o nosso bate-papo, o nosso programa. Professora Jennifer, minha colega de trabalho, e agradeço a todos que estiveram conosco até esse momento. O nosso objetivo, na realidade, é trazer um pouquinho mais de luz para o entendimento de determinados institutos do direito. Por isso que nós trazemos convidados, os debates acontecem para que você, principalmente, possa conhecer um pouco mais o seu direito. Especialmente em relação ao compliance e ao compliance empresarial, a professora Maria Luísa, ela ministra essa disciplina no nosso curso de pós-graduação em Direito Empresarial. Então, se você está buscando algum curso, talvez nessa área, vai lá, acesse uninter.com e faça sua matrícula. Estamos te esperando. Um forte abraço a todos e até a próxima.
Conheça o seu direito.